João 6, a partir do versículo 60, diz assim: ouvindo isso, muitos de seus discípulos disseram: essa palavra é dura, quem pode suportar? Mas, sabendo Jesus no íntimo que seus discípulos criticavam suas palavras, disseram-lhes: isto vos escandaliza? Ou disseram, perdão, disse-lhes: isto vos escandaliza? Como seria então se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiramente estava? Ou estava? O Espírito é o que dá vida, a carne não serve para nada. As palavras que eu vos tenho falado são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem. Pois Jesus sabia desde o princípio quem eram os que não criam e quem o trairia. E continuou: por isso vos disse que ninguém pode vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai. Por causa disso, muitos de seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Então Jesus perguntou aos 12: vós também quereis retirar-vos? Simão Pedro respondeu-lhe: Senhor, para quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna, e nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Jesus lhes respondeu: por acaso não escolhi a vós os 12? Contudo, um de vós é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, pois ele, um dos 12, haveria de traí-lo. Senhor, mais uma vez, nós rogamos a Ti, pela graça do Senhor, que nos conceda o entendimento da Tua palavra, Senhor, que ela fale aos nossos corações, que ela promova em nós transformação, mudança, quebrantamento, Senhor, que ela produza em nós verdadeiro arrependimento, convicção de pecados, que nos humilha diante do Senhor e assim torna possível, meu Deus, sermos salvos, porque sem fé e arrependimento nós não podemos alcançar a salvação. Que o Teu Espírito produza isso em nossas vidas. Amém. Meus irmãos, eu quero dar agora aqui um outro olhar, ou olhar aqui mais de perto. Semana passada eu falei, dentro de todo o contexto do capítulo inteiro, né? E agora a gente tem aqui um detalhe que fala especificamente de Judas. Aqui em João nós temos esse primeiro momento em que Jesus Cristo, em que a palavra de Deus, o evangelista, né? Aqui no caso o evangelista de autor do evangelho, o evangelista João, nos traz acerca de Judas. De fato, irmãos, nós sabemos que desde o início Judas já foi identificado como aquele que iria trair Jesus. Aqui João já está falando isso. Nos outros evangelhos, se você já leu os evangelhos, pelo menos, né? O Novo Testamento, enfim, mas ainda que não tenha tido esse contato com as Escrituras, eu imagino que no mundo ocidental ou no mundo cristão, todos os países do mundo em que o cristianismo ou ele é permitido ou ele tem uma grande população cristã, todo mundo vai conhecer a história de Judas. Mas no nosso contexto brasileiro, né, quem nunca ouviu falar da tal malhação do Judas, que acontece no sábado de Aleluia? Em muitos lugares do interior, nas regiões metropolitanas, hoje nem tanto, mas em muitos lugares do interior, isso acontece: pegam lá um boneco e dão paulada no boneco, penduram um boneco num pau, ateiam fogo no boneco. Você já ouviu falar disso? Você conhece alguém que se chama Judas? Se a gente pesquisar, dificilmente iremos encontrar. Talvez alguns antigos ainda colocaram nomes nos seus filhos, mas de Judas Tadeu, que é um outro Judas, né? Que inclusive na Igreja Católica é considerado como um santo, né? São Judas Tadeu. Aqui em São Paulo nós temos um bairro, tem uma igreja católica dedicada a São Judas Tadeu, mas dificilmente alguém coloca esse nome no filho, porque Judas virou um sinônimo de traidor, de alguém que não merece nenhuma consideração. Agora, ironicamente, meus irmãos, o nome Judas significa Deus seja louvado. Esse é o significado do Judas. Deus seja louvado, Deus seja exaltado. Olha que coisa! Dentre os irmãos, filhos de Maria, irmãos de Jesus, filhos de Maria e José, né? A gente poderia meio irmãos, um deles se chamava Judas. Inclusive, a carta de Judas na nossa Bíblia, ela foi escrita por um deles. Mas, por causa do que o Judas Iscariotes fez, esse nome se tornou assim um nome, eu poderia dizer, no mínimo, indesejado. O apóstolo João é o que vai nos mostrar mais esse caráter duvidoso de João Batista, de Judas Iscariotes, perdão. Os outros evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, vão dar alguns relatos sobre Judas, tão somente dizendo: e foi esse que traiu Jesus, ou foi esse que trairia Jesus. Eles se limitam a isso. Mas o apóstolo João, ele vem falando, e aqui já começa. A gente vai ver no versículo 12 que ele vai dizer que Judas, ele era ladrão, porque ele ficou responsável pelas ofertas, né, pelo dinheiro que Jesus e os seus apóstolos recebiam de pessoas para se sustentarem nesse seu ministério itinerante. Judas é que cuidava dessa, né, podemos chamar tesouraria, e eles já sabiam que Judas roubava alguma coisa ali. Há estudiosos que identificam Judas como sendo um chamado discípulo anônimo, cujo nome não nos é revelado. Em Mateus capítulo 8, Jesus Cristo chega até Jesus um discípulo, e o texto diz assim, Mateus capítulo 8, 19 e 20: e um escriba, aproximando-se, disse-lhe: mestre, eu te seguirei onde quer que fores. Jesus lhe respondeu: as raposas têm tocas, e as aves do céu, ninhos, mas o filho do homem não tem onde descansar a cabeça. A gente se enrola porque muitos versículos a gente já decorou na antiga revista, Almeida Revista e Atualizada, né? Foi nessa versão que eu li a Bíblia dezenas de vezes, e eu tenho muito desse versículo na cabeça. Quando eu começo a ler na NVI, eu às vezes me embanando aqui, desculpe aí a troca, mas enfim, esse escriba que se aproxima de Jesus e diz, Senhor, eu vou te seguir, e Jesus dá uma resposta que, num primeiro momento, parece que não tem nada a ver, né? Ora, se Jesus estava pregando o Evangelho, praticamente para todo mundo que a gente conhece, Jesus fala: vem e me segue, vem e me segue. Aí chega um que fala: Jesus, eu vou te seguir, ao invés de glória a Deus, eis aqui, né, um alguém importante. Então, querendo exaltar a importância da pessoa, olha que passo importante que ele está dando, imitem-no. E Jesus às vezes dá uma resposta assim que parece jogar um balde de água fria, né? Jesus, eu quero te servir. Olha, eu quero que você saiba que até as raposas têm toca, mas eu não tenho nenhum travesseiro para dormir à noite. Jesus fala assim do nada, de graça. Parece até que ele estava ali meio chateado naquele dia. Veja, meus irmãos, essa resposta de Jesus, ela já demonstra para nós que Jesus já sabia das verdadeiras intenções desse escriba. Esse escriba, e note que escriba eram pessoas daquela época, estudados, eles eram um grupo de pessoas que conheciam muito a lei, a Torá, o Antigo Testamento. Uma das incumbências desses escribas era reescrever Você sabe que hoje a gente compartilha eletronicamente a Bíblia. Praticamente ninguém escreve mais nada. Não precisa nem digitar mais para imprimir. Mesmo assim, a gente consegue tirar uma cópia, mas naquela época não, tinha que ser escrito na mão. E os escribas eram aquelas pessoas que passavam a vida escrevendo, reescrevendo, reescrevendo, para que a Bíblia, então, pudesse chegar até nós hoje. Caso contrário, ela estaria perdida. Mas graças ao trabalho desses escribas, é que o texto sagrado foi sendo perpetuado por causa desse trabalho. Então, veja que era uma pessoa importante no sentido da função que ele tinha, era muito importante. Mas essa frase de Jesus, essa resposta de Jesus, ela revela para nós um pouco do caráter desse discípulo aqui que gostaria de seguir Jesus. Ele estava atrás de fama, ele estava atrás de dinheiro, ele queria popularidade. Ele não estava exatamente querendo seguir Jesus pelos reais motivos. Quantas pessoas nós vemos hoje em dia, meus irmãos, que estão fazendo a mesma coisa, não é verdade? Quantas pessoas estão sendo atraídas para algumas organizações, para algumas, diria assim, algumas instituições religiosas, e de uma certa forma eu até me recuso a chamar de igreja, porque uma igreja, a palavra igreja pressupõe de fato pessoas que minimamente seguem a palavra de Deus, mas esses estão vendendo literalmente um outro evangelho, um outro Jesus, atraindo pessoas que não estão à busca do Senhor das bênçãos, mas só das bênçãos que esse Senhor pode dar, dos benefícios que esse Senhor pode dar. Veja que já nessa época as pessoas pareciam muito piedosas e santas e muito dedicadas, mas o coração delas não refletia aquilo que a boca delas estava falando. Então, por causa disso, e por causa do apego de João ao dinheiro, de Judas, né, ao dinheiro, aquela coisa toda que João vai nos falar do seu caráter, do caráter de Judas, é bem possível que esse episódio aqui seja o caso de Judas. Especialmente quando nós vamos comparar com esses textos finais aqui que eu acabei de ler de João capítulo 6. Veja o destaque do deixa eu ver aqui. Contudo, alguns, a partir do versículo 60. Contudo, alguns de vós que não creem, porém Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu: é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Ainda que dentre aqueles 12, entre aquele grupo, Judas estivesse ali, contudo, Judas não foi levado pelo Pai. Judas não foi dado pelo Pai. Porque, de fato, somente aqueles a quem o Pai deu a Jesus é que ouvem a Jesus, é que seguem a Jesus. Por isso que talvez esse versículo de Mateus 8, possa ser Judas, esse escriba, porque nesse caso, veja, não foi Jesus que o chamou, ele que se ofereceu. E se assim for, meus irmãos, isso fala para nós de algo que acontece muito hoje. Toda igreja local, muitas pessoas que estão ali, de fato não são convertidas verdadeiramente. Muitas pessoas, elas às vezes até seguem todo o ritual, elas cumprem todas as, até as ordenanças, elas são pessoas eloquentes, Algumas até levam outras a se tornarem discípulos verdadeiros do Senhor Jesus. São instrumentos de Deus para isso. Ao longo da história, nós temos muitas pessoas assim. O apóstolo Paulo mesmo já falava de alguns que começaram bem e desistiram no meio da caminhada. A nossa história demonstra isso. Hoje em dia, nós temos tido embates violentos, alguns violentos, se não violência física, violência verbal, a gente tem tido isso nos dias de hoje. Eu não sei se de repente é para você, mas eu tenho tido essa percepção, principalmente em questões políticas, né? E vivemos hoje uma polarização muito grande, e alguém fala marxismo, não marxismo. Eu fui estudar um pouquinho a respeito da história desse Marx aí. Ele era filho de pastor. Até os 15, 16 anos, ele era crente exemplar. Os biógrafos, os historiadores ainda não descobriram uma literatura, alguma coisa, o porquê Marx deixou a igreja, mas ele não somente deixou a igreja, como ele adquiriu um ódio mesmo pelo cristianismo, a ponto de ele propor a extinção completa. Ele diz que a solução da sociedade será quando o cristianismo, ele não diz com essas palavras, tá bom? Aqui eu estou colocando algumas palavras na boca dele, mas o pensamento dele, os escritos dele refletem isso, né? Quando o cristianismo for varrido do mapa, haja vista que a primeira coisa que o Lenin fez ao promover a revolução comunista na Rússia foi exterminar todo mundo. Mao Tse Tung na China foi queimar todas as bíblias e fazer toda aquela matança que foi feita ali dos cristãos e a proibição dos cristãos. E, não sem razão, é um dos países que ainda hoje mais são mais fechados ao Evangelho. Nós, nosso momento missionário, de vez em quando estamos vendo aqui a China, a colocação dela no nível de países que perseguem. Mas ele começou como um crente, podemos dizer assim. Eu conheci uma pessoa que me influenciou, que foi quem abriu as portas para mim, para eu me tornar um missionário, para ir para missões e depois, enfim, chegar onde cheguei. Se tornou um pastor, um pregador excelente, alguém com uma facilidade de pregar assim maravilhosa, uma eloquência maravilhosa. Tornou-se pastor, foi ordenado pastor, assumiu uma igreja. Cometeu uma imoralidade grave e não sei o que que levou ao quê. O fato é que um tempo depois ele nega Jesus, ele diz que o cristianismo não presta, que é uma ilusão, que é uma mentira, que é para enganar as pessoas, e hoje é um militante ateu que prega não somente contra a igreja, mas diz que Deus não existe, que é uma ilusão esse negócio. Como pode uma coisa dessas? Essas pessoas, elas não foram levadas a Jesus pelo Pai. E aí a gente vai entender, meus irmãos, talvez aqui eu estou fazendo uma inferência aqui, aquela frase de muitos chamados, mas poucos escolhidos. Essa é uma realidade muito mal compreendida nos dias de hoje, porque nós somos levados a pensar que qualquer frequentador de culto é um discípulo. E aqui eu quero só fazer um alerta. Nós praticamos e louvamos a Deus por muitas ações evangelísticas que nós fazemos, e os batistas fazem isso há muito tempo, de evangelização de porta em porta. Hoje, nós particularmente, até aqui nem praticamos muito isso, mas cultos ar livre, quantas vezes eu participei de cultos nas praças e tudo mais, e às vezes a gente convida alguém, ou bate a porta de alguém, você quer entregar a vida para Jesus? Sim, eu quero, amém, a gente ora, repete a oração comigo, Senhor Jesus, eu te recebo, como é o Salvador, glória a Deus, você aí anota numa fichinha, olha, 297 conversões. Mas a gente não consegue ver os frutos dessas conversões. Então, nem todos aqueles que talvez até atendem a um apelo, eles de fato se tornam discípulos do Senhor Jesus. E muitos estão verdadeiramente frequentando as igrejas, estão sendo batizados, porque quando a gente fala de batismo, o que é preciso para o batismo? Você recebe Jesus como Senhor, você reconhece que Jesus é assim, você entende que o batismo é uma ordenança do Senhor Jesus e você quer se submeter a essa ordenança? Sim. Então, o que impede de ser batizado? Nada. Mas você percebe que são respostas corretas? 2 mais 2, 4, 3 mais 5, 8. Eu não posso dar zero para alguém que responde corretamente, mas o coração de fato foi transformado, a pessoa de fato nasceu de novo, nós não temos como saber. É por isso que Jesus Cristo vai fazer uma referência, vai falar para nós sobre joio e trigo convivendo juntos, e não dá para nós tirarmos o joio, porque a gente corre o risco às vezes de cometer um erro. Essa tarefa, Jesus diz, guardem para o dia do juízo, porque o Senhor sim saberá de fato separar joio do trigo. O caso de Judas nos mostra, irmãos, essa situação de alguém frequentar a igreja e não ser de fato um convertido, ela é verdadeira. Jesus permitiu que Judas participasse de tudo, nós conhecemos a história, Judas estava ali. Pouco depois desse momento, Jesus vai mandar os 12 de dois em dois, e eles vão realizar curas e vão expulsar demônios, e os discípulos, os apóstolos, voltam depois alegres, porque essas milagres de fato aconteceram, e é claro que Judas também experimentou tudo isso. Ele foi contado entre os 12. Jesus acaba de dizer aqui, olha, não escolhi vocês em 12. Nós podemos entender essa ação de Jesus aqui da escolha de Judas como mais uma permissão para que Judas seguisse do que uma escolha, aquela que nós costumamos dizer desde antes da fundação do mundo, aquela pré-escolha para que a pessoa experimente a salvação, mas aqui nessa escolha, no sentido de Deus permitir, porque é óbvio, Deus, todos que vão a Jesus, Ele lança fora, mas a gente precisa ir até Jesus da maneira correta, como a Bíblia diz que temos que ser. O fato é que, de verdade, Judas não foi levado a Jesus pelo Pai. Judas não foi, aquilo que nos diz Colossenses, transplantado, transportado do reino das trevas para o reino do Filho, do seu amor, do amor de Deus, o reino de Jesus. Judas não teve essa ação, apesar de frequentar todo o meio. E a gente reconhece que nos nossos dias de hoje, muitos estão assim. Há muitos que dizem, meus irmãos, que, e eu também concordo com isso, Judas não teve o privilégio de participar da ceia. Judas estava no momento da refeição pascal. Sim, ali ele estava. Mas, quando nós comparamos os quatro evangelhos nesse relato da ceia, é perfeitamente possível, principalmente de João capítulo 13, quando, você está pertinho aí, você pode até abrir aí, né? Você está no 6, João 13, não vai te atrapalhar muito não, versículo 30, diz assim: e Judas, tendo recebido um pedaço de pão, logo saiu, e era noite. Veja que ele recebe aquele pedaço de pão e vai embora. Bom, nós sabemos que a ceia, ou vou chamar aqui de Santa Ceia, Jesus Cristo pega um pão, os discípulos comem, e Jesus Cristo pega o vinho e eles bebem. Só que a ceia da Páscoa era algo que não foi ordenado para a prática da igreja, a ceia pascal, que Moisés fez pela primeira vez, e se tornou um mandamento, uma ordenança para que todo judeu fizesse isso, participasse disso uma vez por ano. Então esta era a Páscoa. Tanto Jesus quanto os discípulos, os seus apóstolos, participaram de todas as Páscoas até a morte de Jesus. Ele participou. Essa da ceia foi a última que Jesus participa. E a celebração da Páscoa, ela também tinha ali, né, a comida, tinha o pão, e há duas possibilidades desse pão molhado aqui, porque o texto vai dizer que Jesus molhou o pão e colocou o pão na boca de Judas. Há duas possibilidades aqui. Uma delas é de molhar o pão ali naquele ensopado, né? Você sabe que na Páscoa eles faziam lá um ensopado com carneiro, e eles tinham que comer aquele carneiro com ervas amargas e tal. Aquilo tinha todo um simbolismo. E então, segundo a tradição aí dos judeus aí, era comum eles molharem o pão naquele caldo e comerem. Mas fazia parte daquela refeição que eles estavam fazendo. Uma outra seria um costume que tinha entre eles, de quando alguém recebia pessoas convidadas em sua casa, uma maneira de dar a honra para um convidado. Hoje a gente deixa o melhor lugar, a melhor poltrona, né? A gente deixa o melhor prato para a pessoa, ou então a gente quer honrar alguém, não, serve você, você é o primeiro. É assim que a gente demonstra que está honrando, que está se sentindo honrado por aquela pessoa nos visitar. Naquela época, essa ação era molhar o pão no vinho e colocar na boca. Então não tinha nada a ver com a ceia. E a gente vê que tão logo Judas come esse pão, o texto vai dizer que Satanás entrou nele e ele sai com a finalidade de trair Jesus, de entregar Jesus. Aí Jesus então, ele institui a ceia. Gente, agora eu vou fazer uma outra coisa aqui agora. Tá? Jesus não diz com essas palavras, mas nós entendemos. A igreja não precisa celebrar a Páscoa, né? Porque Jesus é a Páscoa e ele está vivo conosco. Né? Mas vocês vão celebrar a ceia, que é o meu corpo e o meu sangue. Lembra de que nós falamos na semana passada? Que substitui o corpo físico, a carne física de Jesus, é para fazer como se fosse. Agora vocês vão fazer é isso aqui. E aí ele chama então de Santa Ceia. Nesse momento Judas está fora, porque Judas não faz parte dessa comunhão. Por que ele não faz parte dessa comunhão? Ele não faz parte dessa comunhão porque ninguém pode vir a mim, a Jesus, a não ser que isso seja dado pelo Pai. Quero fazer duas aplicações para nós aqui, meus irmãos, para encerrarmos nossa palavra de hoje. A primeira delas, Judas não foi escolhido para trair. Quando nós ouvimos alguns, eu vou colocar aqui, monergistas, a gente tem, talvez assim, alguns que são mais extremados, a ponto de dizerem que Deus, ele determina todas as coisas, mas é um determinismo assim tão fatalista, a ponto de Deus ter escolhido a dedo Judas para trair Jesus. Ora, essa possibilidade de entendimento, ela se choca muito com aquilo que o Espírito Santo, aquela luz que o Espírito Santo já coloca nos nossos corações, de Jesus, de Deus, ser extremamente bom, absolutamente bom. De fato, essa perspectiva, ela choca com a gente, se a gente pensar nesse fato. Quando nós falamos em eleição e livre-arbítrio, predestinação e livre-arbítrio, a gente precisa sempre, meus irmãos, ter uma coisa em mente: a nossa razão, ela não é capaz de compreender todos os desígnios e todos os propósitos de Deus. A nossa razão, ela não consegue harmonizar essas duas coisas. Elas são uma realidade. É bem verdade que eu não gosto do termo livre-arbítrio por uma questão até de semântica ou de etimologia. Quando você fala livre-arbítrio, você fala de total e absoluta liberdade, liberdade absoluta. E a liberdade absoluta só Deus tem. Agora, o ser humano tem liberdade. Não foi Deus, não escreveu na parede a roupa que você está com ela hoje. Ele não determinou para você a roupa que você escolheu a sua roupa. Isso é verdade, você que escolheu. Então, o ser humano continua tendo essa liberdade. E eu não vejo problema nenhum em falar isso. Agora, a nossa mente, ela não consegue harmonizar as duas coisas. Como que o ser humano pode ser livre e Deus soberano ao mesmo tempo? Nós não compreendemos, meus irmãos. O que nós temos com toda a humildade aceitar até a volta de Cristo é que essas duas coisas são realidades, não são contraditórias, pelo fato de nós não as compreendermos. Isso a gente tem que ter em mente. São duas doutrinas bíblicas: Deus é absolutamente soberano e o ser humano é um agente livre. Aliás, a liberdade é um atributo que Deus concede a nós, e hoje concede a nós, seres humanos. Por isso o ser humano é livre, e nesses tempos de embates políticos, uma das coisas que a gente mais está falando é sobre o ser humano ser livre, o ser humano poder fazer as suas próprias escolhas e não ser coagido por ninguém a escolher isso ou aquilo. A Bíblia tanto fala desse arbítrio humano quanto fala da soberania de Deus. Agora, a Bíblia, ela não tenta harmonizar as duas coisas. Isso é verdade. A Bíblia fala que o Pai é Deus, que o Filho é Deus, que o Espírito é Deus. Mas ela não tenta harmonizar o conceito da Trindade. Apesar de serem três pessoas, é um Deus só. A Bíblia, ela não harmoniza isso para nós. Nós precisamos ler a Bíblia, encontrar essas doutrinas, acatar essas doutrinas, e a harmonização delas a gente espera que Deus nos revele lá na glória. Agora, um esforço humano de tentar entender como que podemos ser livres e Deus soberano ao mesmo tempo, é claro que ele é louvável. Os teólogos estão se debruçando sobre as escrituras e estão sempre lançando teorias e propostas, e a gente pode navegar em uma, navegar em outra, e não tem problema nenhum. O que nós não podemos fazer é que uma anula a outra. Esse é o problema do ser humano no que diz respeito a esse embate aí. Por isso é que nós podemos dizer: Deus não, absolutamente não, predestinou Judas para trair Jesus. Absolutamente não. Judas fez isso porque ele decidiu fazer. Ele teve a capacidade de escolher fazer isso, a despeito das escrituras preverem que isso de fato iria acontecer. Mas eu não posso aceitar o argumento de um filme repetido. Claro que não. Deus sabia porque ele já tinha assistido o filme. Quando você assiste o filme, você sabe o final. Essa explicação, essa tentativa de harmonizar, ela não convence. Mas eu não quero falar sobre isso agora, meus irmãos. E sim, dizer que apesar de ser louvável esse esforço nosso, sem uma revelação divina, nós jamais chegaremos a uma resposta satisfatória. E a revelação divina da harmonização não existe. Nas Escrituras não existe. Precisamos, veja, não existe, deixa eu repetir aqui, se você piscou aí, pescou e não ouviu. Eu estou dizendo que a harmonização, como que a gente harmoniza as duas, isso não está nas Escrituras. Agora, predestinação está nas Escrituras, liberdade humana está nas Escrituras. Precisamos nos contentar com aquilo que foi revelado. O que nós não conseguimos harmonizar, isso sim nós devemos deixar para Jesus, quando Ele quiser nos revelar, se Ele quiser nos revelar isso na glória. O que eu quero pôr aqui, meus irmãos, é que Judas foi totalmente responsável pela escolha que fez de trair Jesus. Judas nunca foi um convertido, até porque se tivesse sido, ele teria sido transformado. E nesse sentido, eu tenho que concordar com essa ideia, que aquelas pessoas que abandonam o Evangelho, elas de fato, de verdade, nunca foram crentes verdadeiramente. Elas aprenderam a conviver ali naquele meio, mas de fato nunca foram, porque o crente verdadeiro, aquele que vai até Jesus, é dado pelo Pai, ou transportado pelo Pai, esse daí é o Pai que deu, e esse Jesus deu a vida dele por essas pessoas, por isso é que elas não se perdem. Todos os seres humanos, na verdade, nesse sentido, já fizeram suas escolhas. Meus irmãos, vamos fazer aqui um exercício de imaginação. Eu espero aqui não complicar, que o Espírito Santo me ajude. Mas vamos fazer aqui um exercício de imaginação. Eu tenho certeza que você já assistiu muito filme de ficção científica de máquina do tempo, não já? Você já assistiu aí De Volta para o Futuro, foi um clássico, você já assistiu aí a série The Flash, inclusive a série The Flash, eu assisti acho que um ou dois episódios só e tal, mas dá para perceber que ele volta lá no passado e aí mexe alguma coisa no passado, o futuro dele toma outro rumo, né? E aí ele tem que ficar voltando para consertar e tal. Outros filmes de ficção científica também tem a mesma coisa. Vamos fazer um exercício, vamos supor que você entrou numa máquina do tempo e você foi lá no dia que Adão e Eva estavam lá com a fruta na mão ali. E aí naquele momento a serpente ali, né, o dragão, ofereceu para você também. Ali você teria a oportunidade de o livre-arbítrio total de escolher se aceitava ou não. Só que lá atrás você escolheu morder também aquela fruta que Deus havia proibido não fazer. Aí você é transportado para cá hoje de volta. Então, no dia em que você teve a oportunidade de fazer escolha real, você já fez. E qual foi a escolha? Pecar, rejeitar a Deus. E uma vez rejeitando Deus, o que aconteceu? Morreu. A alma que pecar, essa morrerá. Deus falou para Adão, no dia que você comer, você vai morrer. É verdade que a morte física não aconteceu instantaneamente, mas a morte, vamos chamar aqui a morte espiritual, ela foi instantânea. A comunhão com Deus foi instantaneamente interrompida. E a partir dali, o ser humano fez aquilo que ele sempre faz, fugir de Deus, esconder de Deus, rejeitar Deus. Falamos na semana passada, na semana retrasada, não é verdade? Eu tenho certeza que foi uma luta para nós, para estar aqui hoje. Eu queria estar em casa, poxa, por que não choveu aquela chuva para não ter que ir para o culto? Não, estou exagerando um pouquinho, né? Mas não é verdade? Às vezes a gente escolhe fazer o que é errado. Quantas vezes a gente já cometeu um pecadinho? Qual o pecadinho? Eu vou confessar um pecadinho meu aqui. Eu trabalhei numa lanchonete e um dia o patrão falou, eu preciso sair, e eu tinha uns 18 anos, eu preciso sair, e eu estava louco para ele sair, porque eu ia pegar uma coxinha para comer, e eu não queria pagar a coxinha, e eu sabia que aquilo era errado, mas aquela luta fez com que eu ficasse cego. Então logo o patrão entrou no carro, eu corri lá naquela fonia e peguei aquela coxinha, eu mordi a coxinha, mas o patrão esqueceu um negócio e voltou e me pegou com a coxinha na mão. Mas eu sabia que aquilo era errado, mas eu escolhi fazer. Nós escolhemos o erro, meus irmãos. Nós escolhemos o erro. E se Deus não nos pega na marra, na força, a gente nunca vai até Ele. A segunda aplicação que eu queria deixar para a nossa meditação é que Judas não era melhor nem pior do que qualquer um de nós. Dei esse exemplo particular meu aqui, até porque eu tenho vergonha de dar um cabeludo, né? Mas não sou santo, não. Agora, Pedro fez a mesma coisa. E aí é bom a gente falar do pecado do outro, o pecado do outro é fácil a gente falar. Pedro negou Jesus, Pedro traiu Jesus do mesmo jeito que Judas. Quando ele diz para aquelas pessoas, eu nunca vi esse cara na minha vida. E veja que o texto demonstra, irmãos, que Pedro estava tão perto de Jesus, talvez, quem sabe, uma distância daqui até aquela porta, porque quando Jesus olha para ele, ele vê que Jesus olha para ele. Agora, imagina, eles não estavam num campo de futebol com aqueles holofotes que parece o sol do meio-dia. Eles estavam num lugar onde tinha pouca luz, talvez uma tocha aqui, outra ali. Não era um lugarzinho com iluminação como tem hoje. Então, ele tinha que estar próximo o suficiente para poder ver que Jesus estava vendo ele. E ainda assim, ele teve a capacidade de falar, eu nunca vi esse cara na minha vida. Isso é ou não é uma traição? Mas por que que Judas, então, morreu enforcado e Pedro não teve uma outra morte pior? Porque Jesus Cristo intercedeu por ele. Lucas 22, 31 e 32 diz, Simão, Simão, Satanás pediu você para te peneirar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não esmoreça. Por que que Jesus fez isso por Pedro e não fez por Judas? Penso eu, porque Judas, ele não optou por Jesus, ele seguiu Jesus, mas ele estava atrás de outras coisas, que não de fato seguir a Jesus, porque ele já tinha feito essa escolha, como qualquer um de nós fez a escolha de negar a Deus. Mas Judas não foi levado por Deus, pelo Pai, Pedro sim. E por isso Jesus intercede, porque Pedro foi um presente de Deus para Jesus. Será que eu posso colocar nesse sentido? Não porque Pedro seja especial, tá? Quando a gente fala, você é um presente de Deus para Jesus, não é porque você é especial, não é porque eu sou especial, que olha Pedro aqui negando Jesus, é porque Deus ama aqueles a quem ele escolheu com um amor tão profundo a ponto de morrer por cada um de nós. Jesus morreu para dar garantias de que aqueles a quem Deus amou pudessem compreender o Evangelho, arrepender, pedir perdão pelos pecados, confessar os pecados. Confessar a Jesus como Senhor. Hoje você está aqui. Talvez caminhando no meio evangélico há 10, há 20, há 30 anos. Mas até aqui, como Judas. O privilégio que você tem hoje é que Deus hoje, de novo, te dá a oportunidade de fazer uma escolha. Se você reconhecer Jesus como Senhor, no seu coração, você crer que Deus ressuscitou dos mortos, você será salvo. Você será transportado do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ah, eu queria poder cantar, porque me veio à mente agora um hino da harpa cristã. É pena que não tem esse hino no cantor cristão. Hoje Jesus te chama. Hoje Jesus expressa o seu amor por você. Nós não sabemos por que Ele nos ama tanto. Eu não sei, você não sabe por que Jesus ama tanto você, mas o fato é que Ele ama. Então hoje Ele chama você não volte atrás, não desperdice essa oportunidade, entregue a sua vida a Jesus, confesse a Jesus como o Senhor de sua vida, e se Ele voltar essa noite, nós estaremos com Ele lá no céu. E todas essas dúvidas que eu lancei aqui na pregação, você vai poder perguntar diretamente para Ele. Oremos. Querido Deus e Eterno Pai, te louvamos por tua imensa graça e misericórdia. Te louvamos porque tu és o nosso Deus. Te louvamos porque o Senhor morreu por nós. Obrigado por tão grande salvação, Senhor. Ensina-nos a ter um coração quebrantado que reconhece todos os dias que nada somos sem Cristo, que Jesus é o nosso Senhor, que Jesus é o nosso Salvador, que é o corpo e o sangue de Jesus partido por mim que me garante a vida eterna. E a graça do Senhor e o amor de Deus e a comunhão do Espírito sejam com todos. Amém.